Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
E você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil, nessa segunda parte do programa. O respeitado jornal português público cria uma edição focada na comunidade brasileira, cada vez mais numerosa no país. Depois, o Balada Musical mostra o trabalho do cantor francês Oscar Hersch. Por fim, vale voltar na exposição dedicada ao artista brasileiro Jonatas de Andrade, no sul da França. Mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, as revistas semanais analisam as críticas à condenação de Marine Le Pen por desvio de verbas. A líder da extrema-direita agora é inelegível e não poderá disputar a próxima eleição presidencial na França.
A semana na imprensa.
Maria Paula Carvalho.
A imagem da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, estampa as capas das principais revistas semanais do país, que analisam as consequências de sua condenação para as próximas eleições presidenciais e a própria democracia francesa. Condenada na segunda-feira em primeira instância a uma pena de inelegibilidade de 5 anos, 4 anos de prisão e pagamento de multa por desvio de verbas do Parlamento Europeu, ela espera uma revisão da sentença. A L'Express cita o imediato apoio recebido por Le Pen, da extrema-direita internacional, através de líderes ultraconservadores. Porém, ao mesmo tempo em que se diz vítima de um julgamento político com esse veredito, Le Pen perde a postura com a qual se destacou. Cabeça erguida e mãos limpas, estandarte até então usado para diferenciar o seu partido de extrema-direita do sistema, expressão frequentemente usada por líderes anti-sistema para definir as instituições democráticas. A revista Lobs analisa como as críticas de uma internacional reacionária fazem parte de uma estratégia comum que visa enfraquecer as instituições de contrapoder, a começar pela justiça. O texto avalia os riscos de uma trumpização dos debates na França, com ataques ao judiciário, lembrando que a magistrada e presidente do tribunal que condenou Le Pen foi alvo de ameaças. A revista Le Point analisa a operação de resistência do partido de extrema-direita francês, que recusa a morte eleitoral de sua principal liderança. O RN promete combater a opressão de forma pacífica e democrática, cita a publicação. Longe de entronizar o seu coringa, numa referência ao presidente do partido, Jordan Bardella, Le Pen reagiu. Não vamos passar ao plano B. Vamos ao combate, disse ela.
Reportagem.
Nos últimos anos, o fluxo migratório do Brasil para Portugal atingiu níveis históricos, tornando a comunidade brasileira a maior população estrangeira no país. São mais de 550 mil residentes. Com esse crescimento, surgiu a necessidade de uma plataforma jornalística que representasse esses imigrantes. Foi dessa demanda que nasceu o Público Brasil, um projeto inovador do tradicional jornal português Público, voltado especialmente para os brasileiros que moram em Portugal. Em entrevista à RFI, Vicente Nunes, editor-chefe do Público Brasil, explicou que o objetivo principal é dar voz aos imigrantes.
Tem tido uma receptividade enorme, porque a gente viu que havia um deserto de notícias para a comunidade brasileira. As pessoas não se viam na imprensa portuguesa. Eu mesmo, como jornalista, não me via na imprensa portuguesa. Os brasileiros e também os demais imigrantes não se sentiam representados. E agora o Público Brasil está dando voz a essas pessoas.
O projeto, que vai completar 8 meses, foi concebido para ser um canal de comunicação direto com a comunidade brasileira, oferecendo reportagens aprofundadas sobre temas essenciais como imigração, trabalho, educação, cultura e política, bem como histórias de sucesso dos brasileiros, as preferidas dos leitores.
O carro-chefe, primeiro, as pessoas querem se ver no projeto. Então, histórias de gente. Histórias, sobretudo, de sucesso. As pessoas querem ver casos de sucesso para se motivarem. e verem que é capaz, como imigrante, apesar de todas as dificuldades. Nós que somos imigrantes sabemos das dificuldades que enfrentamos, mas as pessoas querem ver casos de sucesso. Então as histórias que a gente conta de pessoas comuns, não pessoas famosas, nós contamos do cidadão comum. Isso tem um retorno espetacular. Também matérias de economia, incrível.
O projeto do Público Brasil acabou por se tornar uma plataforma de integração entre os dois países.
O governo português viu no Público Brasil um canal para chegar à comunidade brasileira. Então eles têm nos procurado, têm esclarecido as situações, têm se movimentado depois que a gente publica a matéria, entendeu? Então eles também estão sendo reativos ao que nós estamos publicando e ao que nós estamos cobrando como veículo de imprensa.
Um dos objetivos do Público Brasil é mostrar a importância da comunidade brasileira no cenário nacional.
A gente não deixa de relatar os problemas, inclusive procura apresentar possíveis soluções. Mas, assim, o primordial da nossa cobertura tem que ser no sentido propositivo, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque isso mostra a importância da comunidade e acho que quebra paradigmas, reduz essa questão, dessa visão atrasada de que imigrante vem para usufruir e para tirar lugar do português. Não é isso. Os imigrantes vêm para cá para contribuir com o crescimento econômico, para geração de renda, para geração de emprego, ainda mais para um país que tem uma população idosa, um país que está condenado ao suicídio demográfico. Se você tem essa vitalidade trazida pelos imigrantes, você consegue salvar uma nação.
Segundo Davi Pontes, diretor de redação do Público, um dos pilares principais deste projeto não é apenas informar, mas também criar um senso de integração, pertencimento e representatividade para os leitores.
Nisso, o primeiro interesse, o primeiro foco era muito aquilo: nós precisamos de novas comunidades de leitores apaixonados por temas que agreguem à nossa comunidade de leitores, e este era um tema que nós achávamos que podia ter esta capacidade de movimentar pessoas para ler. Mas depois eu acho que isto cresceu no sentido em que se tornou também, de alguma forma, um palco e uma maneira onde a comunidade pode expressar as suas preocupações. Para mim também, e olho para este projeto também como uma possibilidade de integração, no melhor sentido, da vida de uma comunidade. Eu, como jornalista, acho que as pessoas têm que se expressar opiniões, têm que ter capacidade para exercer de uma forma crítica a sua cidadania, e isso não é possível sem uma boa imprensa.
Luciana Quaresma, de Lisboa, para a Rádio França Internacional.
Balada musical. A seleção musical da RFI.
Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou aquele momento em que eu e Hugo Casalinho, isso, programador musical da RFI, vamos levar vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada ao cantor francês Oscar Hemsch.
Dans ma vie, je dois faire le ménage. Et mon corps a bien compris le message. J'ai accumulé trop de choses sur mes épaules. J'ai besoin d'une pause. Chaque jour mon sang fin nous éloigne. Et chaque nuit je rêve de déboucher le champagne. Posséder davantage. Je vis pour le lendemain. Mais maman prend de l'âge. Et comment faire la part des choses.
Hugo, conta pra gente quem é esse novo artista aí de Nu Soul e R&B francês, Oscar Hemsch.
Allez, Oscar Hemsch é um cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor, originário de Toulouse, no sudoeste da França, e que, depois de estudar musicologia e no conservatório de jazz, vai se mudar para Paris. Ele vai começar a compor e escrever, a montar suas próprias bandas e a construir sua própria identidade musical numa carreira solo que estava apenas começando.
À travers la fenêtre.
E é em 2019 que a gente descobre o Oscar Hampshire em dueto com uma outra artista que a gente gosta muito aqui na RFI e você principalmente, né, Hugo?
Sim, com a cantora Enchanté Juliana na faixa Le Salon e que já estava na playlist RFI.
Coucher du soleil, juste après la fournaise, je ne vois que de lumière qui fume. Dans le salon, je mets les talons, je vais t'étaler. De toute façon, serre-moi un verre, mets des glaçons pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon.
Essa foi Enchanté Juliá e Oscar Hampshire. O que a gente ouviu aí é puro R&B francês, Hugo.
Totalmente, Daniela, mesmo que Oscar Hampshire pensa que esse termo é um pouco redutor, porque a imprensa francesa diz que ela é o novo rosto do R&B na França, mas ela se considera como a Enchanté Juliá, mais como um artista de neo-soul, com influências de jazz e pop. Ele diz que está muito inspirado pelo baixista americano Thundercat, eu também, que de fato mistura todos esses estilos musicais. Ouvimos também Oscar Hampshire colaborar com artistas como os rappers Prince Wally e Luigi.
Est-ce que tu te souviens de Marseille? De ce genre de nuit d'été aussi chaude qu'une après, quand le cou trop brûlait, même après le soleil. Plastique sur mes claquettes. Et j'ai pas de style, rien à foutre. On traîne en bande, il fait chaud. Mon ami me reconnaît, elle me parle, puis me tourne le dos. Je me sentais si seul, mais j'attendais plus rien de spécial. Et je rentrais tout seul chez moi quand on s'est retrouvés par hasard. Et depuis mes yeux ne se posent plus pareil.
Era Mumu ou Mimi de seu novo álbum. E a gente acabou de ouvir Mumu ou Mimi de seu novo álbum Ma Voix.
Sim, depois de 12 EPs, hein, em 2020 e 2022, Oscar Hampshire acaba de lançar o seu primeiro álbum, Ma Voix, Minha Voz, um projeto onde sua guitarra é onipresente e sua voz é de fato o fio condutor que pode ser assegurada e intensa, tão frágil e íntima, com letras e histórias singulares que nos remetem à infância e o amor, amor a si mesmo e aos outros.
Oh, gostei da descrição. Hugo, a faixa escolhida para a playlist RFI se chama Les Moyens, Os Meios.
Sim, Les Moyens, uma faixa bem R&B indie pop que tem um coro que diz você não precisa agradar a todos, um coro bastante importante nessa época das redes sociais. Não?
Fica a dica. Ah. Oscar Hampshire e o resto da playlist RFI estão lá no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Isso, e muito obrigado ao nosso técnico Charlie Amadou.
Merci, Charlie. Ah. E chegou o momento, Hugo. Ué. Bora lá. Oscar Hampshire e Les Moyens. Aumente o som ou...
Monte le son.
Monte le son.
Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Ne laisse pas tout à l'intérieur. Franchis les frontières de tes peurs. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire. Reste honnête dans ce que tu fais. Ce que tu dis, surtout laisse les forces que tu vis, ce qui te touche, tout ce qui suit.
N'aie jamais honte de le ressentir.
Ne le vois jamais comme un défaut.
Oh, avant que les mots apaisent l'esprit.
Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire. Rêver de tout faire par toi-même.
tu as payé le prix fin. Et tu n'as pas besoin de père. Qui sont vraiment mes amis? Qui me fait ressentir que je suis à ma place? Qui peut recharger mes batteries? Qui me ressemble, pense comme je pense ou m'inspire? Qui me fait perdre les points de vie? Qui peut me redonner le sourire? Après chaque fois où je me reprends à fauter, je reproduis tout le schéma dont j'essaie de m'éloigner.
Reportagem Patrícia Moribe.
Léa Freire está comemorando 50 anos de carreira como compositora, pianista, flautista, arranjadora e dona do selo Maritaca. Conversar com Léa é uma viagem no tempo e na história da música instrumental brasileira. Em Paris, também no contexto da temporada Brasil-França 2025, ela se apresenta na flauta com Felipe Senna ao piano. Antes do concerto, o público assiste ao documentário A Música Natureza de Léa Freire, dirigido por Lucas Weglink. Léa Freire conversou com a Rádio França Internacional numa manhã ensolarada de primavera em Paris.
Eu comecei a estudar piano, né? Piano erudito com 7 anos de idade. E aos 16 eu troquei pelo violão, exatamente pelo fato da escola do Zimbu Trio, que foi a primeira escola de música popular no Brasil, ser aberto 4 quartas da minha casa. Eu achei que era, aquilo era para mim, que era uma mensagem, era um sinal, né? Eu fui lá e adorei tocar violão. Cheguei a dar aula de violão um tempo lá, imagina? E depois de flauta transversal. E aí, quando eu já tinha conhecimento de música, né? Através do violão, do piano, eu comecei a tocar direto. Então começa a carreira aí, daí os 50 anos de carreira esse ano, né? Através de um amigo em comum, conheci o Filó Machado. Eu estava sentada no banco de trás de um Fusca. E ele saiu da boate onde ele estava tocando, com o violão na mão, e ficou com o violão em pé, tocando no banco da frente. E ele achou o máximo, né, que eu estava escrevendo aquilo que ele queria que eu tocasse. E ele gostou daquilo, a gente começou a tocar junto. Então a gente ficava andando, flauta e violão, pela madrugada em São Paulo, imagina, hoje em dia, nem pensar, né? E a gente tocava nas escadarias da 9 de julho, que hoje virou um banheiro público, e na Praça Roosevelt. E tinha, na Praça Roosevelt tinha uns mendigos que ficavam dormindo ali, ó, de dia, de noite, quando a gente estava tocando. Tinha um público variado, sim. Porque ele morava numa kitnet na Nestor Pestana, e no, aquela kitnet que para você trocar de camisa tem que abrir a janela, né? Então, era muito pequenininho, não dava. E aí a gente ensaiava na Praça Roosevelt. E tocava nas boates da época, né? Que tinha muita, muita música ao vivo, né? À noite. E o pessoal fazia das 10 às 4 da madrugada. Você fazia uma de 45 e revezava 15 ou a próxima sessão inteira, porque tinha outros grupos, né? Então dava tempo de você ir em outras boates, ver o que os outros estavam fazendo, dar canja com as outras pessoas também. Então eu conheci muita gente nesse processo. Inclusive a Laide Costa, né? Que foi o Filó que me apresentou. E ele já tocava um duo, né? Faziam as Febens, né? Tentavam, tinha um projeto lá do governo do estado que botava para tocar nas Febens e nas cidades do interior, né? E mesmo dentro de São Paulo. Aí eu fui conhecendo o povo da música instrumental. Tem esse entorno todo, né? Da música instrumental, meio que é a minha causa, né? Eu escolhi como a minha causa, tanto que abri um selo, uma Maritaca, né? E então todos os projetos que tem a ver comigo tem a ver com música instrumental brasileira. Se bem que tem cantor, tem estrangeiro, tem tudo, é uma facalhação, mas tudo bem, nesse que o foco seja a música instrumental, né?
Nessas andanças pela madrugada paulistana, também nos depoimentos do documentário, muita gente fala do ambiente machista que era. Será que mudou isso um pouco?
Melhorou muito porque tem muito mais mulher agora, né? Tem até em São Paulo tem uma big band só de mulheres que se chama Jasmine, e que é muito legal. E aí todo mundo escreve, né? Você pode escrever, porque é uma big band diferente, porque tem trompa, tem umas coisas que não custei sanfona, né? Imagina, sanfona na big band. Então, é divertido, a mulherada se diverte, fica num ambiente mais leve mesmo, porque tem muita competição. Mas no caso, na época, meu apelido era Sargento Freire, não à toa. Então, isso nunca me impediu, né? Eu sou muito imune a essas violências, né? Porque também eu trabalho com esse assunto. Então,
mas que tipo de violência você sofria naquela época?
Todo tipo de violência, desde a verbal até a física, né? Por exemplo, eu estou tocando flauta e a pessoa quer pegar a minha perna. Então você tem que ficar tocando flauta e ele, tipo, sabe, é ridículo, né? Ou você sai do palco e o cara já vem naquele approach, né? Falando barbaridades, né?
Hoje pode dar cadeia.
Hoje pode dar cadeia, o que essas pessoas fazem.
Patrícia Moribe, da Rádio França Internacional, em Paris.